Olá, bom dia para você que acordou já nessa segunda-feira tão cedo. Não é tão fácil acordar cedo na segunda, né? Dá uma vontade da gente esticar mais o tempo na cama ou na rede, ou onde quer que seja. Mas a gente precisa levantar porque a vida segue. A vida segue e não tem saída. Nós temos que partir para a luta. E foi isso que eu já fiz muito cedo e com certeza é isso que você também que está me vendo agora já fez. A gente precisa acordar, precisa levantar. Tempus fugit, então corra, porque é o nosso dia. Vamos iniciar a nossa devocional nesta segunda-feira, começando a semana em boa companhia. Eu escolhi para você um texto do profeta Isaías, texto muito bonito, de Isaías. Isaías 42, Isaías 42, versículos do 5 até o versículo 7. Isaías 42, dos versículos 5 ao 7, você pode então ver e conferir aí na sua Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nele habita e vida aos que andam por ela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te fiz mediador da aliança com o povo e luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da visão, da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Olha que palavra bonita. Eu quero convidar você para orar neste momento. Deus, obrigado por mais esta manhã, obrigado, Senhor, por esta semana que começamos, obrigado por esta noite de sono, esta noite restauradora, obrigado por tudo. Deus, o Senhor é o Criador do céu e da terra, o doador da vida, e é o Senhor a quem nós recorremos nesta manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o seu povo. E por amor de Jesus, escute o nosso clamor hoje e sempre. Amém. Esse texto é muito bonito. Eu gosto muito do profeta Isaías. Isso não é segredo para ninguém. Eu sempre gosto de falar, gosto de vir até Isaías pela beleza, pela grandiosidade dos textos dele. E esse aqui é um texto messiânico, um texto muito bonito, que fala de um Deus libertador. O nosso Deus é libertador. O libertador foi o título que eu dei aqui. E queria meditar nessa palavra em três movimentos, em três pontos. O primeiro é que Deus já começa se apresentando. Olha aqui. Olha aqui. Essa aqui, numa linguagem comum, a gente diria que é Deus dando uma carteirada. Dar uma carteirada é dizer assim: você sabe com quem eu estou falando? Você sabe com quem você está falando? Você conhece essa expressão? Quando uma autoridade, quando alguém chega no ambiente e não tem o devido reconhecimento, vamos dizer assim, ou numa blitz. Um soldado vem e vai multar um oficial ou um juiz. Geralmente, as autoridades gostam de dar uma carteirada. No geral, essa carteirada é para fugir do cumprimento da lei. No caso de Deus, não, né? Não tem nada a ver com isso. É outro contexto bem diferente. Ele está dizendo o seguinte: olha, preste atenção em quem eu sou, preste atenção com quem você está falando, preste atenção o que eu fiz, naquilo que eu fiz. Olha só, o pastor João Paulo está aqui assistindo, também Juliana, e está aqui Itamar, Motos Itamar. Muito bem, bom dia para vocês, Juliana, João Reverendo João Paulo. Esses estão aqui no Instagram, mas tem gente também no Facebook e no YouTube. Então Deus se apresenta, assim diz o Senhor. Que Senhor? Aqui no texto de Isaías vem o nome de Deus, Javé, Yavé, né, o tetragrama. Que Senhor? Aquele que criou os céus e a terra e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota. Ou seja, Ele é o Deus Criador, o único, e criou absolutamente tudo o que existe. Então é lógico, um Deus que criou tudo o que existe, ele tem poder. Vamos e venhamos. Imagina a complexidade do universo. Quando eu penso no Deus Criador, eu não penso só na Terra, naquilo que meus olhos alcançam, mas em tudo o que existe, em tudo o que há. Meu Deus. Uma nave viajando na velocidade da luz gastaria milhões e milhões de anos só para sair de nossa Via Láctea. Agora imagine o tamanho desse universo. É porque o nosso olho não alcança, não vê nada. Mas é muito poder. A Terra, com toda a complexidade desse planeta, da vida, olha como a vida humana é complexa, olha o sistema nosso todo, como é complexo, os nossos órgãos, o funcionamento, tudo perfeito, tudo funciona perfeito, perfeito. Então, Deus dá essa carteirada. Ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E quem eu sou? Eu criei o céu e a terra, eu criei tudo que existe, tudo que há. Não tem nada nessa terra que não tenha sido criado por mim. Que coisa! Sou eu que dou fôlego ao povo que nela habita e vida aos que andam por ela. É Deus que dá fôlego a cada ser humano, a cada ser que habita na terra. Não é só o ser humano, a cada ser que habita na terra. Tudo que habita, tudo que tem vida, é Deus que sopra para que ele venha à existência, para que ele exista. Então, ele é o Criador de tudo. A Deus nós devemos absolutamente tudo. Então, ele é o Criador. Essa é a primeira questão que nós vemos nesse texto. Ele é o Criador de tudo. Tem toda a autoridade, todo o poder, absolutamente tudo, 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 tudo. Tudo. Imagina alguma coisa. Pois bem, Deus tem poder sobre essa coisa. E ele então se apresenta de forma magistral nesse texto. Ele é o nosso Senhor, o nosso libertador. Esse texto também aponta para Jesus Cristo. É um texto messiânico. Então nós vamos para o versículo 6, que aí ele faz um chamado. Existe um chamado. Nós recebemos um chamado de Deus em Jesus Cristo. Eu sou o Senhor. Te chamei em justiça. Aqui já aponta direto para Jesus Cristo. Tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te fiz mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Então, esse é o chamado. Deus faz um chamado e em Jesus Cristo todos nós somos chamados e esse chamado que nós temos aqui, especificamente que aponta para Jesus, é também um chamado a toda a igreja. Então a igreja recebe um chamado, refletir a luz de Cristo. A igreja não tem luz própria, eu não tenho luz própria, você não tem luz própria, mas nós somos chamados a refletir a luz de Cristo em nossa vida, refletir a luz de Cristo em nossas atitudes. Esse foi o grande chamado da igreja é ser luz do mundo, sal da terra, Jesus Cristo diz isso. Nós refletimos esse chamado de Jesus Cristo. Sal da terra, luz do mundo. A igreja é para iluminar toda a terra. A igreja é para trazer consolo para a terra, conforto para a terra, trazer também justiça para a terra, exortação à terra. Mostrar ao mundo o quanto ele se desviou dos caminhos de Deus, o quanto ele se afastou dos caminhos de Deus. Mas fazer uma denúncia também com um anúncio de um tempo novo, de uma vida nova, de um mundo novo, do reino messiânico de Deus, o reino messiânico de Jesus Cristo. Então, esse é o chamado nosso, é para anunciar. E qual é a nossa missão? A missão está aqui no versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Ou seja, nós somos chamados para devolver a visão aos cegos. É claro que esse texto pode ser tomado literalmente, mas esse texto também pode ser tomado de uma forma que nós podemos entender esse retirar da cegueira como trazer luz a um mundo mergulhado em trevas. Não literalmente, porque nós temos o dia claro, iluminado pela luz do sol, mas uma sociedade mergulhada nas trevas, distante do conhecimento de Deus, distante da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Então, nós fomos chamados. Essa é a grande missão. Nós fomos chamados para abrir os olhos aos cegos, ou seja, levar esclarecimento às pessoas que não compreendem, que não veem. É, abrir os olhos mesmo. Sabe essa expressão que nós de vez em quando usamos? Abre os olhos, fulano. Diante de uma situação que a pessoa não quer enxergar. Não tem? Você já viu situação que a pessoa não enxerga? Aquilo é claro para a gente vê assim claramente a situação, mas outras pessoas não veem. Aí a gente usa essa expressão: abre os olhos, abre os olhos, enxergue. Como é que você não vê o que está acontecendo? Imagine uma relação de abuso, por exemplo, dentro de casa, seja da parte de quem for, o que a gente diz. Você não percebe que está havendo abuso nessa situação, não? Abre os olhos. Ou numa situação de exploração no trabalho, a gente diz: abre os olhos, você não está vendo que você está sendo explorado, não? Ou o contrário: rapaz, abre os olhos, você não está vendo que você está sendo enganado, não, por seus empregados, eles estão enganados, enganando você. Então, esse abrir os olhos tem um sentido muito amplo, né, meus queridos? Tem um sentido que transcende só a questão literal, digamos assim, de um cego mesmo que não enxergue, que precisa ver. Há um monte de gente que tem olhos, mas simplesmente não enxerga, não vê, não percebe a sociedade. Então a gente às vezes fala isso: abre os olhos. A nossa missão, a missão da igreja, a missão de cada um de nós em particular, é também abrir os olhos daqueles que não enxergam. E como nós vamos abrir os olhos dos que não enxergam? Levando a luz de Cristo para eles. Levando a luz de Cristo, porque é ela que dá lucidez, é ela que, de fato, clareia a nossa visão de mundo, de sociedade. Então, nossa missão é essa também: abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Então, tirar da prisão aquele que está preso. Há pessoas que estão presas em relacionamentos abusivos e não conseguem se desvencilhar daquela situação. Há pessoas que estão presas a um consumismo desenfreado que precisa ser libertada disso. Há pessoas que estão presas em vícios, bebida, cigarro, e precisam ser libertadas, porque isso de fato é uma prisão. Pessoas que estão presas no mundo das drogas, lícitas e ilícitas, para ser mais exato. A missão da igreja é libertar os prisioneiros, todos eles. E aqui não é só quem está num cárcere, que foi condenado pela justiça. É num sentido muito mais amplo, muito mais profundo, levar então essa palavra de libertação. Então, a igreja tem essa missão. Essa é a nossa grande missão, na verdade. Por quê? Porque nós adoramos um Deus libertador que mandou o seu filho para nos libertar de todo o mal, de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos oprime. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Essa semana, a semana da paixão, nós vamos lembrar de todo o seu sofrimento, de toda a sua dor, em nosso lugar, para nos salvar, para nos trazer liberdade, visão, para a gente poder enxergar, para a gente poder ver. E aí, claro, eu retorno ao primeiro versículo. Esse é o Deus poderoso que criou tudo, absolutamente tudo, e que tem o poder para fazer isso na vida de cada um de nós, de cada um de nós. Ele é o nosso libertador. Então, vamos começar essa semana com esse pensamento, lembrando que o Senhor é o nosso libertador, Ele é o Criador de tudo que existe, então, de fato, Ele tem poder. Ele nos chama a cada um de nós e nos dá uma missão. Qual é a missão? O que eu falei. Libertar os que estão presos em qualquer tipo de prisão e dar luz aos que não estão enxergando. A igreja tem essa missão profética e que nós possamos começar essa semana da paixão neste pensamento. Tudo bem, meus irmãos? São 6h47, eu já vou encerrando por aqui. Eu quero cumprimentar, não vem o nome, esmiuçando a palavra. É assim que assina no perfil do Instagram. Que Deus o abençoe, que Deus o abençoe. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a nós todos e vamos orar. Deus bendito, o Senhor que é o nosso libertador, o Senhor que é o Criador do céu e da terra, o Senhor que nos deu uma missão. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã, toma a nossa vida em Suas mãos, toma a vida de todos os que participam desta devocional em Suas mãos. Nos transforme, Senhor, nos transforme. Que nós possamos ser luz no meio de um mundo mergulhado em trevas, que nós possamos levar, em nome de Jesus, a liberdade a todos aqueles que estão presos, que nós possamos aqui, em oração, interceder diuturnamente por um mundo que anda distante de Ti. Eu oro em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, uma boa semana, uma boa segunda-feira e a gente se encontra. Tchau, tchau. Que Deus o abençoe.